Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta que cria o voto distrital misto é destaque na pauta do plenário.
Senado homenageia professores em sessão especial.
Regufe propõe novo formato de eleição para presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que institui o voto distrital misto é destaque da pauta do plenário desta semana.
O plenário ainda pode analisar a proposta que garante atendimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica. Os detalhes da agenda do plenário com o repórter Gustavo Azevedo.
Aprovadas as regras eleitorais para 2018, os senadores começam a analisar propostas para 2020. Uma delas é a que prevê o voto distrital misto para as eleições das assembleias legislativas, das câmaras dos deputados e municipais, além da Câmara Distrital. De autoria do senador Eunício Oliveira, a iniciativa tramita em conjunto com outros projetos. Para Eunício, a iniciativa vai complementar um novo modelo político para o país.
Acho extremamente importante, não é porque é da minha autoria, que é o voto distrital misto, que é um anseio da sociedade e é a mudança perfeita, entendo eu, e complementar do novo modelo, né, político do Brasil.
No plenário estão ainda dois projetos originários da Câmara dos Deputados. O primeiro garante às mulheres vítimas de violência doméstica atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidoras. O outro altera o Código Penal Militar para estabelecer que a Justiça Militar da União deverá julgar os crimes dolosos contra a vida de civis quando praticados por militares da Marinha, Exército e Aeronáutica no exercício de suas funções. Relator, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta.
Antes de qualquer discussão mais aprofundada, é preciso esclarecer que o projeto não cria nenhum tribunal de exceção, nem dá aos militares os superpoderes. Na verdade, o projeto cristaliza na forma da lei entendimento já consolidado.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, acredita que há um consenso no Congresso de que as falhas atuais podem ser superadas pela redução da abrangência eleitoral, adotando o sistema distrital misto ou puro para a eleição de deputados e vereadores.
Para Raup, assim, o eleitor passaria a identificar melhor o seu representante. Os custos da eleição seriam reduzidos e o debate se concentraria em torno de grandes projetos políticos, fortalecendo os partidos.
Valdir Raup defende que metade das vagas da Câmara dos Deputados sejam preenchidas pelo sistema majoritário e a outra metade por meio do sistema proporcional em lista fechada.
Assim, a cada eleição para a Câmara, os eleitores terão direito a 2 votos desvinculados, um para o candidato de seu distrito eleitoral e outro para o partido.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, apresentou um projeto para que os atletas e ex-atletas olímpicos passem a eleger o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.
Hoje, apenas os presidentes das confederações podem votar. Regufe lembrou que Carlos Arthur Nussmann, presidente licenciado do COB, estava no comando do comitê desde 1995.
O dirigente hoje está preso por supostas irregularidades na escolha do Rio de Janeiro para sediar a última edição dos Jogos Olímpicos.
Com isso, nós vamos ter uma eleição muito mais democrática, muito mais justa. E espero que tenhamos um Comitê Olímpico Brasileiro muito mais voltado à formação dos atletas brasileiros, ao esporte brasileiro e não a negócios e esquemas.
O programa Criança Feliz completou um ano no dia 5 de outubro.
A política surgiu a partir do Marco Legal da Primeira Infância, aprovado no Congresso em março de 2016. Repórter Ana Beatriz Santos.
A primeira infância, período da vida que vai até os 6 anos, é fundamental para o desenvolvimento afetivo e intelectual da criança. Nessa época, os bebês e crianças ganham saúde e conhecem o mundo por meio do olhar, cheiro e toque. Por isso, é tão importante que os pais, irmãos e outros parentes dediquem carinho e tempo para brincar e interagir com os pequenos, como explicou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.
Essa fase é essencial para a formação do ser humano em toda a sua plenitude. O marco legal da primeira infância vai contribuir para que observemos com um novo olhar o desenvolvimento de nossos meninos e meninas de até 6 anos de idade.
O Marco Legal da Primeira Infância virou lei em março de 2016. Em outubro do ano passado, como consequência do novo marco, o governo federal lançou o programa Criança Feliz. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso e presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, reconheceu a importância da iniciativa.
Não resta dúvida, senhor presidente, que o programa Criança Feliz tem condições de transformar a realidade de milhões de brasileiros e, no futuro, esvaziar presídios e encher escolas.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende a realização de uma auditoria sobre a aplicação dos recursos orçamentários alocados na implantação do lançamento do foguete Ciclone 4 na base de Alcântara, no Maranhão.
De acordo com o senador, a iniciativa surgiu de um acordo entre Brasil e Ucrânia que já foi cancelado.
Álvaro Dias afirmou que os gastos no projeto superam R$ 464 milhões. O senador lamentou que os contribuintes não tenham informações a respeito do dinheiro investido.
Se as obras não foram realizadas, se o foguete não foi lançado e se o governo hoje busca entendimentos com outros países, pressupondo que houve, portanto, a extinção daquele acordo bilateral com a Ucrânia, é óbvio constatar que esses recursos não foram bem aproveitados.
E o senador Lindbergh Farias, do PT, defendeu a adoção de medidas para a retomada econômica do país e do Rio de Janeiro em particular.
Além de cobrar investimentos públicos e de criticar os incentivos fiscais concedidos indevidamente pelo governo do estado, ele sugeriu a volta da política de conteúdo local para as indústrias naval e do petróleo.
Lindbergh também lamentou a extinção de postos de trabalho em estaleiros localizados no Rio de Janeiro. Segundo ele, o Brasfels, em Angra dos Reis, chegou a ter 12 mil trabalhadores e agora tem apenas 2.800.
Não tem jeito. O Rio de Janeiro não se recupera sem a gente voltar à política de conteúdo local. Volto a dizer, a indústria naval é para o Rio, o que é a indústria automobilística para São Paulo. São milhares de empregos, não só na fabricação de navios, os grandes estaleiros de plataforma de sondas. São mais de 1.000 empresas ligadas à cadeia de petróleo e gás.
Uma sessão especial do Senado realizada hoje homenageou os professores e pediu mais valorização da categoria e da educação no país.
Os senadores lamentaram que os professores estejam sofrendo até violência física no Brasil. Repórter Floriano Filho.
O Dia do Professor, 15 de outubro, foi celebrado no Senado com preocupação. Após um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da escola incendiada em Minas Gerais, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que os cortes orçamentários vêm colocando em risco o ensino público no país. E ainda pior, os professores, ao invés de serem valorizados, têm se transformado várias vezes em vítimas de agressões.
A violência contra as professoras e os professores no Brasil é chocante. 40% dos professores em São Paulo, estado mais rico, dizem que já foram vítimas de alguma violência.
Como reflexo dessa situação, a educação brasileira não tem avançado como deveria. Em 2015, mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos de idade não haviam concluído o ensino médio. 17% não chegaram a concluir nem o ensino fundamental. Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, um dos autores do requerimento para homenagem aos professores, o país precisa de uma nova política nacional de educação.
O grande problema brasileiro, inclusive das universidades, é a educação de base deficiente. As universidades são federais, mas a educação de base é municipal. Nós demos importância às universidades e não demos a educação de base. O resultado é que não temos nossas universidades entre as melhores do mundo, apesar de sermos a 10ª economia.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.